E voltamos aqui na Rádio Cultura 930. Caso você não tenha escrito ainda, não tenha escutado ainda, não tenha ouvido o nosso primeiro bloco, volta lá no www.cultura930.com.br, que esse áudio estará disponível para você na Rádio Cultura. Então eu e o Fred acabamos o episódio... O episódio anterior, olha só. Acabamos o primeiro bloco falando sobre fotografia, que é uma forma de arte e que tá, hoje em dia, com os smartphones, tá ao alcance de todo mundo, né? Todo mundo hoje em dia pode fazer arte por meio da fotografia, né? E acabou que a gente se empolgou.
A gente fugiu um pouquinho,
e,
né?
Falando fotografia. É.
Vamos falar sobre arte e cura. De repente a gente tá falando de fotografia, estamos falando de livro.
É, pois é. Porque é uma coisa que mexe, né?
Sim.
Mexe com a gente, assim. Uhum. E é legal como a fotografia pode ser curativa.
Sim.
Né? Como. É, assim, todas as formas de arte são.
Eu ia dizer,
você pegar,
né,
uma
na verdade,
tela.
Não só fotografia, como todas as formas de arte, né?
É. Você pegar um violão e aprender a tocar, você cantar num coral, tudo isso são formas curativas, né? E, só que a fotografia, no caso, acho que a gente se empolgou porque você foi fotógrafo, eu gosto muito de fotografia e tal, mas eu acho que a gente se empolgou porque ela tá muito ao acesso da galera, né? Por exemplo, eu quero começar a desenhar. Não é todo... Pra começar a desenhar, você tem que ter um tempo.
Sim.
Né? Não é tão simples assim. Pra... E daí a pessoa pode se frustrar. Com
a fotografia, entra
tá
nesse
ali,
lugar,
né?
Do instantâneo já, né?
Isso. Isso que tá ali. Uhum. Que pra muita gente é importante, né? Porque, justamente por isso. Porque está ali. Tão fácil, né? Uhum. Tão na nossa cara, né? Mas
aí acho que
mas,
também
assim,
tem um outro aspecto da cura, da arte, né, que eu acho que é o lugar da sublimação, né, e aí eu acho que vou trazer, assim, um pouco o peixe de volta para as questões da psicologia, né, é que às vezes o instantâneo, eu acho que ele não resolve tanto nesse sentido, quando a gente fala sobre cura, porque aí é muito automático, também não tem investimento, né,
e... É, não, é que o instantâneo que eu queria dizer é que está ao alcance de...
Uhum.
Né?
Sim, sim, é... Hoje em dia tá na mão de todo mundo, né? Basicamente.
Pois é, mais por isso, né?
Mas aí trazendo, assim, né, pra essa questão, assim, um pouco mais da psicologia, que é entender também, né? A gente teve o nosso... Não lembro qual foi o episódio que a gente falou sobre pulsão, né? Que é esse lugar,
sim,
do desejo, que é esse lugar desse movimento interno que vem pro mundo, que quer tocar o mundo, que quer algo. Mas que nem sempre a gente pode atuar nele, né? Que nem sempre eu posso, naquele momento, comer, ou posso, ou seria socialmente possível, naquele momento, peidar, ou arrotar, ou seja lá o que for, né? Eu tenho as minhas pulsões, mas eu, de certa forma, tenho que controlar elas. Algumas a gente controla de forma muito saudável, outras nem tanto, né? E aí a sublimação é esse lugar em que eu consigo direcionar essa pulsão, direcionar esse lugar de desejo, para algo que é não só socialmente aceitável, não precisa ser, né, para ser sublimação, mas que geralmente, quando a gente fala, é porque,
cara,
o Freud vai falar...
Peraí.
Desculpa, pode falar.
Ainda que eu esteja entendendo, acho que é legal explicar para a galera que está escutando o que é sublimação do ponto de vista freudiano.
Uhum. Tava chegando lá.
Ah, tá, desculpa, foi sem querer. Não, não estou dentro da sua cabeça para saber.
Não, mas tranquilo.
Então agora o Fred vai dar a definição de sublimação.
Não vou dar a definição em si, na verdade. Vou explicar mais ou menos como que funciona, né? Mas que é esse lugar, né? Que é transformar essa pulsão, é transformar esse desejo, que nem sempre pode ser realizado, através de algo que seja ou socialmente mais aceito ou mais possível, né? Então, ao invés de estar com essa energia, essa angústia que viraria angústia, né? É presa ou se transformando em recalque ou se transformando numa energia que não tem para onde direcionar, eu direciono para algo que também me faz bem. Eu direciono para algo que me realiza. Então, por exemplo, o trabalho é uma forma de sublimação muito grande, né? A questão é que aí a gente tem também a questão do equilíbrio, né? O trabalho pode ser um lugar de sublimação, onde eu direciono a minha libido, eu direciono a minha energia. E se está dentro de um lugar saudável, maravilha. Eu posso virar um workaholic e ficar dependente dessa sublimação, né? Não realizar minhas pulsões fora na minha vida e realizar todas elas através do meu trabalho.
E daí o cara chega no momento, como a gente discutiu no episódio anterior, e se você está escutando, basta entrar lá no cultura930.com.br que você volta e ouve aí o nosso episódio anterior, mas daí você entra num lugar de que você talvez tenha um burnout, né? Uma coisa ruim, né? Justamente por esse excesso de trabalho sem sublimação.
Uhum. Na corporal, a gente enxerga também através de um lugar de carga e descarga. Né? Então, eu tenho a pulsão ou eu tenho uma tensão que vai sendo gerada no meu organismo e essa carga, então, precisa ser descarregada. Né? Seja através do orgasmo, seja através do prazer, seja através de uma resolução, de uma conversa que eu preciso ter com alguém. Né? Mas o quanto muitas vezes a gente não tem espaço para ter essa conversa, de repente eu não posso conversar com o meu chefe e dizer tudo que eu penso sobre ele, mas eu posso chegar na minha mesa e desenhar e fazer caretinha de monstro na cara dele, e isso me permite um alívio, isso me permite, então, redirecionar essa energia, essa pulsão que eu tinha, para algo mais saudável, né? E a arte funciona muito dessa forma, né?
Então, vou dar um exemplo, cara, sobre isso que você falou. Quando eu era moleque, bem moleque, eu tinha 15 para 16 anos, eu decidi que eu ia tocar numa banda. Antes de aprender a tocar, né? E, obviamente, eu tava na escola. E eu odiava a professora de inglês, né? Porque eu era moleque. Simplesmente por isso. A professora era ótima, continua sendo ótima. Agora já deve ter se aposentado, né? Mas era uma professora ótima. Mas eu era moleque. Vamos colocar tudo isso em contexto. Eu era moleque. A primeira música que eu fiz...
Eu era moleque.
Isso, eu era moleque, inconsequente, burro. A primeira música que eu fiz foi Morte à Regina, que era a professora. Isso é sublimação.
Ótimo, saca? Exemplo.
É claro que eu não tava querendo matar a professora de forma alguma, né? Tipo, mas era o jeito que eu conseguia me expressar aos 15 anos de idade, fazendo uma música que tinha dois acordes, porque eu já não conseguia o terceiro, né? Tava aprendendo a tocar. Uma música com dois acordes falando isso. Isso é sublimação. Né, você canalizar para outro lugar que vai te aliviar e também não vai fazer mal nenhum para ninguém. Uhum. Né, de preferência que não faça mal nenhum para ninguém. Uhum. Né?
E aí o quanto a arte ocupa esse lugar, né? Seja pintando, seja fotografando, seja escrevendo, né? Que aí é esse lugar de que eu posso canalizar essa energia, canalizar a minha frustração, canalizar a minha angústia. E seja pelo físico, de um movimento repetitivo da pintura, de um movimento contemplatório da pintura, seja pela expressão da música, né, que é justamente dizer o que eu não posso dizer. Então, Morte à Regina lá, né? E aí eu esvazio isso, né? Então eu tenho essa descarga que me permite zerar e autorregular o meu sistema de volta. E aí eu acho a arte muito importante porque a gente não tem tido muitos espaços de autorregulação. A gente não tem tido muito desses espaços de zerar o sistema, né? De descarregar mesmo.
A gente não tem nem tempo, né, bicho? Sim. Isso é um problemaço nessa sociedade do cansaço, como a gente falou no outro programa.
No último episódio.
É, que você encontra também no nosso podcast. Que é muito complicado, né, cara? Você trabalha, 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 trabalha. E daí, é onde que você vai descarregar essa energia acumulada, ruim, que tá dentro de você, né? Sim. Complicado. E se você não descarrega, você vai ter um burnout. Você vai ter um grande amigo meu que esses dias mesmo, ele teve um apagão. O cara simplesmente apagou.
Uhum.
Ele acordou no meio do nada... Sem se lembrar o que aconteceu na última semana.
Caramba.
Ele acordou no hospital sem saber onde estava, sem... Ele perdeu uma semana de vida de memória.
Nossa, e acordou
tanto
no
trabalhar.
Hospital.
Isso, porque... Sim, eu não sei a história direito, mas... Uhum. Ele foi pra casa e começou a falar umas coisas nada a ver e começou a ficar meio esquisitaço. Levaram ele, os médicos diagnosticaram isso e internaram. Ele ficou internado 2 dias até voltar, assim, tipo, opa, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Isso é burnout, sim, cara. Tem que tomar bastante cuidado, porque o cara não tinha sublimação. Neste caso, é porque o trabalho e a paixão dele se misturam. Sabe, a coisa, eu não vou dizer quem é e nem é, qual é a, sim, função da pessoa. Mas digamos que o cara seja um músico. Então o trabalho dele é tocar música. E daí nas horas vagas ele faz o quê? Toca música. E quando ele vai no bar conversar com as pessoas, ele fala sobre o quê? Música. Então a paixão dele também é o trabalho, o que supostamente seria saudável. Mas é bem menos saudável quando você não faz nada pra aliviar esse... né, pra sublimar, que é isso que a gente,
quando
você tá falando
aí. Quando você não tem outras estruturas na tua vida, né? Isso toma a sua vida por completo, né? Que aí é esse lugar,
isso,
né? De,
pois é,
qualquer coisa em excesso é ruim, né? E aí, pensando nisso assim também, né? Falando desse lugar de sublimar e falar de arte como cura, eu acho que também não dá pra falar e não comentar, nem que rapidamente, falar sobre a Nissi da Silveira, né? Que...
sim.
Que é quem, assim, no Brasil, realmente, quem traz mesmo esse movimento e luta por esse movimento de trazer a arte como cura, nos manicômios, né? Trabalhando com esquizofrênicos, trabalhando com as artes visuais, artes plásticas, né? E trazendo esse...
Tanto que os institutos Adalto Botelho do Brasil inteiro usavam, hoje em dia não sei como está, mas usavam a ideia dela, né? Vamos fazer... horta, como uma espécie, uhum, de arte, vamos fazer pintura, vamos fazer escultura, mexer na argila.
Sim. Eu não lembro se era o Freud ou se era o Jung que diz que tinha, né, que tem níveis de doenças em que você não consegue trabalhar apenas através da fala, né? E,
uhum,
acho que é o Jung que depois
foi
vai falar
Jung
da questão, né, de atribuir,
isso,
significado, né, que a arte é atribuir significados também. E que aí a Nisse, então, pega esse pensamento e traz, né, para os manicômios e acaba tendo um resultado incrível, né? E aí é bacana pensar, assim, porque se serve para pessoas no extremo, né, que são os esquizofrênicos, o quanto não serve para a gente também, né? O quanto a gente não precisa,
claro,
mesmo desse espaço de dar vazão à angústia que é viver a nossa vida, né? Que são os nossos desafios diários.
Que não é fácil, né, bicho?
Não.
Você trabalhar e criar filhos e um governo horroroso, né? Não é fácil você viver nessa angústia, né?
Sim.
E talvez a arte, até porque por meio da a arte é um meio de libertar o ser humano, né?
Uhum.
Por meio da arte eu posso me libertar, eu posso falar coisas que eu não falaria.
Sim.
Quando eu escrevo uma poesia, eu posso falar coisas que eu não falaria normalmente.
Uhum.
Quando eu faço uma música, eu tenho um eu lírico que pode falar coisas que eu não poderia falar abertamente, mas nesse eu lírico da canção, no eu lírico da literatura, eu posso fazer. Né? Na pintura, eu posso fazer. Né? Então, como você disse, assim, eu não posso xingar o meu chefe, mas eu posso desenhar uma caricatura dele como um demôniozinho.
Uhum.
Né, a arte vai dar essa possibilidade de expressão, né? Porque a arte, no fundo, a arte é a expressão.
Uhum.
Né?
E aí acho que através dessa expressão também, muitas vezes, eu acabo tendo um espaço de autoconhecimento que é nem... quando eu coloco isso no papel ou quando eu coloco isso numa música, eu consigo também me entender, eu consigo entender que eu tenho esse desejo e que esse desejo está lá recalcado. Né? Então a arte também, ela acaba, como ela é um espelhamento, né? Ela é uma forma do meu inconsciente se expressar, o quanto fala de mim, né? Ela comunica com o interno. Então, às vezes no dia a dia, na correria, não sei o quê, eu não estou me enxergando, mas ao parar para fazer algum trabalho artístico, eu acabo me percebendo naquele lugar. E aí consigo perceber e sentir algo que eu não conseguia, que eu não dava espaço para sentir.
A arte é um processo de autodescobrimento, né?
Sim.
Tanto que, não à toa, quando você vai estudar um artista, sei lá, fazer um mestrado sobre um artista, um doutorado, você, se você, por um acaso, conhecer, se o artista estiver vivo ainda... e você puder ir lá falar com ele, ele vai encontrar no seu trabalho coisas que ele não se reconhece, mas que você reconheceu, né? Algumas vezes é umas viagens que não tem nada a ver mesmo. Uhum. Mas algumas vezes o cara olha e fala, nossa, eu não pensei que eu pensasse desse jeito. Né? Eu mesmo já tive alunos que usaram alguns dos meus livros para escrever. Uhum. E eu nem era livro artístico, né? Os meus livros são técnicos, são teóricos, acadêmicos e tal. Eu falo, pô, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas a sua leitura faz sentido. Né? Imagina com a arte, assim, imagina você chegar no Guernica, por exemplo, quadro do Pablo Picasso, né? Que foi criado por causa da guerra. É uma zoeira aquele quadro. Lindo, mas é uma zoeira. Aí se você perguntasse pro Picasso, e tem os vídeos, né? Que o Picasso já estava na época do vídeo e tal. Mas por que que você fez esse desenho? Eu falei, porque isto é la guerra. Não, mas por que esse? Por que esse touro aqui? Isto é la guerra. Ou seja, ele não tá nem aí, né? Para ele, a forma de expressão é aquela catarse, que é aquele monte de coisa que tá na tela, e você que tá nos escutando, bate aí no Google Guernica, Pablo Picasso, aquela zoeira era o que ele estava sentindo, e não que seja uma coisa consciente, eu vou desenhar aqui, isso aqui e tal. Tudo bem, existe um nível consciente, mas existe muito do inconsciente, não só do Picasso, mas o inconsciente da guerra, do horror da guerra, estampado ali naquele mural, né?
Eu acho que isso que faz uma grande obra de arte, né? Que é quando eu consigo atravessar para além da expressão do inconsciente do indivíduo, para o inconsciente coletivo, né? Quando eu consigo, de certa forma, pegar um sentimento, uma expressão de um sentimento que é coletivo, né? O horror da guerra, isso, como é no quadro, né? E aí, quando eu vejo aquilo, e automaticamente me identifico com aquilo, né?
É, porque a arte também, para ela ser consumida, e eu não estou dizendo consumida de uma forma pejorativa, mas a arte, para ser consumida, ela tem que ter algum tipo de identificação com o outro, né? Pode até ser uma identificação ruim, tipo, eu odeio isso, acho isso horroroso, mas ainda assim tem que ter uma identificação. E sabe o que tem que ter também, Fred?
O quê?
Tem que ter a pausa para este bloco, porque
chegamos no fim do bloco 2.
No final dele. Então, pessoal, a gente já volta.